A grande jornada pelo mundo dos seguros. Qual a importância de se fazer um bom seguro patrimonial, seguro pessoal, familiar, seguro veicular ou residencial? Estas e muitas outras questões você acompanha a partir de agora na Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com entrevistas, dicas, os principais eventos do mercado de seguros. A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Tudo o que você precisa saber de maneira atualizada sobre o setor de seguros. A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Estimados amigos ouvintes que nos privilegiam com o carinho da sua audiência toda manhã de segunda-feira, muito bom dia. Dia 15 de maio de 2023, são 7 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Está no ar esse seu pioneiro e consagrado programa semanal, que há mais de 3 décadas, ininterruptamente, esclarece e divulga as várias modalidades de seguros, bem como dos produtos e serviços disponibilizados pelo mercado segurador nacional e, principalmente, os que são notadamente comercializados pelos nossos patrocinadores. O programa diário de hoje conta com a participação especial, como entrevistado, querido amigo Dr. Acácio Rosa Queiroz Filho, reconhecido profissional, respeitável profissional do mercado segurador nacional e internacional, que dentre tantos outros cargos que ocupa, está como membro diretor eleito do Conselho Superior do CNSEG. Mas isso aqui é o comecinho aqui. Se a gente for numerar aqui e falar sobre o que ele é no mercado de seguros, o programa não vai dar para a gente ficar fazendo perguntas. Nós vamos ter que dizer exatamente como é que ele é no mercado de seguros. Profissional de respeitabilidade total. Inclusive teve um trabalho fora, se não me engano foi lá no... Foi no Porto? Onde é que você foi? Desculpa.
Em Porto Rico, Estados Unidos, tá. E outros lugares.
Bom dia, em primeiro lugar. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia. É uma satisfação inusitada tê-lo no programa hoje, tá? Já estava aguardando esse seu retorno, porque você já esteve aqui conosco há alguns anos. Estávamos aqui aguardando ansiosamente o seu retorno. E está acontecendo exatamente no dia de hoje. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir um espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos dentro de instantes. Os senhores estão sintonizados com a Rádio Imprensa FM Viromania.
102,5 Imprensa FM.
Quinzena do Seguro da Bradesco Seguros. São 15 dias de ofertas para você proteger seu carro, proteger a sua casa, cuidar da sua saúde, do seu sorriso, planejar o presente, o futuro e dar uma chance para a sua sorte. Fale hoje mesmo com seu corretor ou com seu gerente Bradesco, porque tem coisas que a gente nunca sabe quando podem acontecer, né? Bradesco Seguros, com você sempre.
Imprensa FM.
Aqui é o Felipe Massa. Como piloto, não abro mão de duas coisas: a certeza de estar protegido e de ter a melhor equipe, dentro e fora das pistas. Afinal, é preciso ter coragem e segurança para encarar a próxima curva. E por isso eu conto com a Tóquio Marine, a seguradora que resolve.
Seguro Tóquio Marine Alto. Assistência 24 horas e cobertura para roubo e furto até 50% mais barata que no seguro tradicional. Fale com seu corretor.
O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
Imprensa FM.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
102,5.
De volta com a nossa programação de hoje, conforme anunciamos no início do programa, nós estamos aqui recepcionando querido amigo, querido mesmo, sabe que não é aquele negócio de querido amigo de frescura, não. É verdade, muito verdade, é um querido amigo de longa data, ele, família, Yara e os seus filhos, e nos dá sempre uma satisfação ao revê-los. Então nós vamos lá, o nosso querido amigo, Dr. Acácio Rosa Queiroz Filho. Acácio, É muito interessante a sua presença hoje aqui no programa, porque nós vamos aqui fazer quase assim que um retrospecto da sua vida, do início da sua carreira no mercado de seguros e tudo mais. Então, eu vou fazendo as perguntas, você vai respondendo-as da maneira como você achar interessante e boa para os nossos ouvintes. Então, a primeira pergunta é a seguinte. Conte-nos um pouco sobre a sua formação acadêmica e profissional.
Bem, Pedro, primeiramente eu queria cumprimentar os nossos ouvintes e agradecer a você essa oportunidade de uma vez mais ter contato com o mercado segurador, que é a nossa cachaça de cada dia, né?
Exatamente.
A gente está nisso mais ou menos uns 55 anos, bastante tempo já. Comecei a trabalhar com 11, Pedro, né? Estou com 75, vou fazer agora, então são 64 anos de trabalho.
Maravilha.
A minha formação acadêmica básica é economia e finanças, especialização em marketing. Tive a oportunidade, quando morei fora do Brasil, me especializar em negócios internacionais e também na parte de comunicação, mas voltado a marketing.
Tá. Aliás, o que você faz muito bem, diga-se de passagem.
Isso está dentro do sangue, né? É, você, Pedro, como eu, né? Nós nascemos mais ou menos com aquela veia vendedora, mas vendedora em termos de empatia. Nós conseguimos granjear amizades longas como essa nossa de décadas, né? Uhum. E sempre mantendo o respeito, a admiração e trabalhando para o desenvolvimento da indústria de seguros no Brasil. Eu tive a oportunidade também de trabalhar em diversos países onde nós contribuímos, porque o interessante é que todo mundo dizia para mim, tempo do Leôncio ainda, não, lá fora é muito diferente, né? E na verdade não tem nada diferente, né? Seguros é seguros em qualquer lugar. Lá tinha o agente, né? Aqui tinha o corretor, mas os produtos eram os mesmos, com riscos diferentes. Porque lá nós tínhamos terremoto, furacão, né? Coisas que nós não temos, graças a Deus, em nosso país. Aqui é carnaval e futebol e alguma coisa a mais também, mas vamos deixar isso para lá, né, Pedro?
É isso aí. Não, mas você com certeza, você vai ter muitas coisas para falar aqui com os nossos ouvintes e nós vamos aproveitar o tempo que nós temos para isso. Temos absoluta convicção que está todo mundo ligado na nossa programação, tá? Porque eu sempre coloco isso no Fix, quer dizer, toda sexta-feira, não sei se você chegou a ver.
Cheguei.
Coloquei que você viria no programa hoje e tudo mais, então o pessoal está todo aí ansioso para saber exatamente o que vai acontecer nesse programa e já está acontecendo, diga-se de passagem. Fala uma coisa, por gentileza, Cássio. Antes de atingir o seu atual status profissional, é mais do que óbvio imaginarmos que você teve que palmilhar uma longa e bem-sucedida carreira no setor de seguros. O que você poderia nos falar a respeito?
Bem, Pedro, como eu comentei contigo, eu comecei a trabalhar com 11 anos. E isso se deu porque um dia eu pedi a meu pai que eu queria uma bicicleta. E ele disse, olha, eu não tenho dinheiro para comprar uma bicicleta. Ainda mais essa que você quer, uma bicicleta, já que nem sei se existe mais essa marca, uma marca Monarch, de marcha. Então eu não tenho condições. O único jeito é você ir trabalhar de dia e estudar à noite.
Uhum.
E foi assim que eu comecei a minha vida, digamos assim, profissional.
Tá.
Primeiro emprego foi lá na rodoviária de Curitiba, né? Como carregador de balas. E é interessante que o primeiro livro que eu escrevi Minhas Bagagens. E todo mundo me pergunta, é o que você sabe? Eu disse, não, era das malas que eu carregava. As bagagens eram as balas que eu carregava na época, né? E claro que em pouco tempo eu já passei para o guarda-volume, que eles não cobravam. Ali a veiazinha, digamos assim, de comerciante já despertou. E cada um que ia lá, eu comprei um vidro de goma arábica e dava o número um para... Colava o número um na mala e dava o número um para a pessoa que deixava a mala guardada. Quando ele ia lá buscar, ele pagava um cruzeiro, né? Mas me tiraram logo do cargo, passei a ganhar mais do que o gerente da empresa, porque era tanta mala guardada lá, e acabaram me tirando dessa posição. Fiquei na empresa, fui a vendedor de passagem, fui a gerente da empresa, isso tudo com 15 anos de idade. E depois entrei como estagiário numa empresa que hoje é a Price, mas chamava-se Bolsinhas de Campos, uma empresa de auditoria, né? E aí, nessa oportunidade, me apareceu Linhas Corrente, que é uma grande empresa, né? Uma empresa que tem a matriz em Glasgow. Fez lá um bom curso, eu passei e fui ser escriturário nessa empresa. Fiquei lá 1 a 2 anos e daí eu digo que eu entrei na área de seguros por acidente, literalmente por acidente, jogando futebol de salão em um clube que se chamava Três Marias, na época com meus 21, 22 anos, casado. A Yara, grávida da primeira filha, que hoje já vai fazer 48 anos, ela, naquela época, eu jogando futebol, de repente, um sujeito bêbado com um carro que se chama SP2, era um carro chamado SP2, não sei se você lembra, era um carro esportivo da Volkswagen, deu uma pancada no meu Volkswagen novinho que eu tinha, deu uma pancada, o cara dentro do clube, né, dentro do próprio clube. E eu saí correndo e junto comigo correu uma outra pessoa que chamava-se Joaquim Machado. E ele chegou, olha, pode deixar que eu sou da área de seguros, eu entendo tudo isso aqui e tal. E me deu uma mão, graças a Deus a Yara não se machucou e tal, mas o carro desmontou. Para voltar, ele falou, vou te dar uma carona. Chamamos o guincho levou o carro, o outro amigo lá do SP2 tinha seguros, então rebocaram o meu carro e eu fui com esse Joaquim Machado. Ele falou, escuta, você não gostaria de entrar no mercado de seguros? Eu falei, como é que é isso? É assim, é assim. Eu digo, olha, eu já li alguma coisa a respeito disso na Conjuntura Econômica, que era uma revista da Fundação Getúlio Vargas, e sei que o setor de seguro está se desenvolvendo muito. Você não quer se candidatar? Nós estamos fazendo esse recrutamento, e eu disse, olha, com muito prazer, me candidatei e consegui então o cargo para subgerente do Paraná e Santa Catarina de uma empresa que chamava-se The Home Insurance Company. The Home Insurance Company foi a primeira empresa, na verdade, que expandiu no Brasil. A The Home era segurador, aqueles que estão nos ouvindo e que são jovens há mais tempo como nós, né? Uhum. Eles vão se lembrar disso, era seguradora da Volkswagen, da Mercedes, era uma grande empresa, né? Inclusive, era a época da tarifa, né? A famosa tarifa.
Vamos fazer o seguinte, estou vendo que você tem muitas coisas para nos falar aí. Vamos abrir um espaço aqui para a exibição das importantes mensagens publicitárias dos nossos patrocinadores e voltaremos já já.
Com muito prazer.
102,5. 102,5.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
Imprensa FM!
Aqui é o Felipe Massa e quero falar com você sobre coragem. Dentro e fora das pistas, minha coragem vem da certeza de que se algo acontecer, minha família e tudo que é mais importante para mim está protegido. É por isso que eu conto com a Tóquio Marine, a seguradora que resolve.
Seguro Tóquio Marine Vida Individual. Telemedicina 24 horas e contratação a partir de R$ 10 por mês. Fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
102,5.
De volta com a nossa programação de hoje, estamos aqui entrevistando, eu não gosto muito dessa profissionalização de entrevistando, nós estamos aqui batendo um papo extremamente agradável, importante para todos vocês, amigos ouvintes, principalmente os que trabalham no mercado de seguros, sobre o nosso querido amigo, o Acácio, que quem não conhece o Acácio? Quer dizer, o Acácio é uma pessoa extremamente conhecida no mercado de seguros, continua no mercado de seguros, não parou não, continua no mercado de seguros, e ele está exatamente nos dando uma ideia de como isso aconteceu. Eu, infelizmente, tive que cometer a indelicadeza de interromper o programa por causa dos nossos comerciais. O programa, o horário agora é seu de novo.
Muito obrigado, Pedro. Eu queria também fazer um registro, Pedro, porque quando eu saí, porque eu fiquei lá como gerente, subgerente do Paraná e Santa Catarina, já tinha batido com a cabeça no teto, e resolvi que eu deveria vir para São Paulo. Né? Essa foi, digamos assim, o segundo passo, resumindo a história. Né?
Tá.
E liguei para cá para o Dario Guarita, que era genro do Gastão Vidigal. E ele falou, pô, moleque, ele falou, o que você vem fazer aqui, falar com o presidente? Tem um monte de gente para você falar, você vem falar com o presidente? Eu falei, não, senhor, é que eu gostaria que o senhor pegasse o pior departamento que o senhor tem aqui e passasse para mim. Se eu não conseguir resolver, o senhor me manda para a rua. É que eu quero sair, eu estou lá com a cabeça do teto, lá no Paraná e Santa Catarina, não vou para lá nenhum mais. Tem lá o Joaquim Machado muito bem, não, ele não quer sair de lá, mas eu quero. E foi assim que, dessa forma, nós acabamos vindo para São Paulo. Vim eu, a esposa, né? E já os três filhos, já viemos morar em São Paulo. Aliás, com uma acolhida maravilhosa, calorosa, amiga do meu estimado e querido amigo Dr. Pedro Barbato, né? Que nos acolhia, nos levava lá da sua casa de campo.
Em Indaiatuba.
E isso nos ajudou muito, sabe, Pedro? A gente deve lembrar-se sempre das coisas boas da vida.
Com certeza.
Aquelas que não são, a gente deleta. Mas as boas a gente nunca deve esquecer. E foram momentos inesquecíveis.
Sem dúvida.
Das nossas cantorias, dos nossos birinais, né?
Sem dúvida.
Nossos jogos de tênis. Mas enfim, foi muito bom, e eu, em nome da minha família e meu nome, agradeço você e toda a tua família por aquela acolhida que você nos deu e que a gente guarda no coração até o dia de hoje.
A recíproca é verdadeira.
Bem, vim para São Paulo. Aqui era Roberto Casmans, o diretor-geral da Finasa Seguradora. E ele disse, olha, eu tenho aqui um problema sério aqui, que é a emissão. Emissão de apólice aqui demora 6 meses. E os corretores estão loucos com isso. Você consegue resolver isso? Eu disse para ele, não, eu consigo. Sei lá se eu conseguia, Pedro. Mas eu disse, eu consigo. Consigo. Naquela época, o computador era muito primitivo, né? Mas ele mais ou menos fazia as condições gerais da apólice, né? Era um computador daquela época e era extremamente rude em relação ao que nós temos aqui, um computador hoje desses de mesa, faz muito mais do que faria um computador daquele. Bem, peguei esse departamento, tinha 150 funcionários. Estes funcionários tinham determinados desafios, porque eles vinham de longe, chegavam às vezes com fome para trabalhar às 8h30. Então a gente instituiu um café lá, esse café abastecia um pouquinho, chegasse às 8h30, claro. Abastecia um pouquinho lá os meninos, e daí com isso eles foram se fortificando, interessante isso. A gente foi liderando, porque você sabe que a minha especialidade é a liderança. Eu sou um adepto ao tema de liderança, né? Tanto é que todos os livros que eu faço é com relação à liderança. Trabalhei, arrumei uns 3 ou 4, digamos, para que me ajudassem, que ninguém faz nada sozinho, nós temos que sempre trabalharmos juntos. E com isso conseguimos reduzir aquele prazo de 6 meses. Em 3 meses nós já tínhamos reduzido 50%, já estava em 3 meses. Eu me lembro muito bem disso. Tinha lá um colega nosso, chamava-se Frank Tugut. Esse Frank Tugut era...
Johnson Higgins.
É Johnson Higgins.
Johnson Higgins.
Johnson Higgins. Ele falou, poxa, esse jovem aí está dando um jeito, pô, já. Porque imagine a 30% de inflação ao mês, quando você esperava 6 meses para receber uma comissão, quanto você estava perdendo? Era uma fortuna, né?
Sim, sim.
Uma fortuna. Então, a gente, com isto, diminuiu e chegamos aos 45 dias, que era mais ou menos o prazo que eles queriam, em 6 meses. Família ficou em Curitiba, eu vim sozinho para cá, ia embora na sexta-noite e voltava no domingo à noite. A Finasa ficava ali na Rocha Azevedo, esquina com a Alameda Santos, né? Uhum. E o Banco Mercantil ficava na Avenida Paulista. E foram vários os desafios, que aqui não dá para a gente exemplificar, mas conseguimos com isto atualizarmos os prazos, e aí eu recebi uma promoção, quer dizer, com 6 meses, né, eu já ganhei também o setor de Cosseguro, lembra do Cosseguro, né, Pedro?
Claro.
Ganhei o setor de Cosseguro, fiquei com emissão de apólice, fiquei com o setor de Cosseguros. Um ano e meio depois, assim sendo bem rápido, eu já fui a diretor adjunto, né? Foi quando eu senti que tinha que ter algumas mudanças em minha vida. E aí foi quando eu me transferi para o Rio de Janeiro para ser diretor de sinistros. Então fui diretor de sinistros, fui diretor administrativo, fui diretor técnico, fui diretor de marketing. Todas as diretorias que tinha numa seguradora a gente passou. Retornei a São Paulo quando então Carlos Barros de Moura resolveu a sair da empresa. Houve lá uma mudança de presidência. Ele não foi o escolhido, trouxeram um gringo. E ele, dentro das suas razões, as quais eu não questiono, resolveu sair. E saiu. E chegaram para mim e falaram, olha, você quer substituir o Moura? Eu falei, olha, é um desafio grande, né? Moura está aí há anos e anos, eu estou chegando. E então fui para... retornei a São Paulo. E fui substituir o Carlos Barros de Moura como vice-presidente. Né? Eu fui ser vice-presidente da empresa, da Signa.
Signa.
Que a Signa é nada mais do que a junção da INA e da Conerico General, que é CG. CG-INA. Então, Conerico General mais INA, Insurance North America. Fiquei um bom tempo, quando então recebi a proposta para sair do Brasil. Diz, olha, você aqui você não vai ser presidente, no Brasil você não será presidente. E tudo isso, sabe, Pedro, aconteceu porque eu tive a felicidade de ter grandes equipes. Então, eu não atribuo isso apenas a mim, né? Eu era talvez o visionário. Eu era aquele que tinha aquela veia de criar as coisas, desenvolver as empresas, mas ninguém faz nada sozinho, né? Já diz lá o próprio Tuta, já diz isso, né? Lá da Jovem Pan, ninguém faz nada sozinho, né?
É verdade.
A gente sempre junto com as equipes, e essas equipes me ajudaram muito. E as empresas passaram a ter lucro, o que era, na época, nestas empresas, algo um pouco raro. Elas passaram a ter lucro, tivemos a oportunidade de promover mais de 42% dos colaboradores que lá estavam. E esta empresa criou um impulso muito grande, juntou-se ao Banco Excel, na época, e depois, um pouco mais à frente, esta empresa, ela foi vendida para ACE, que é America Casualty Excess, ACE, foi vendida para ACE. Bom, continuei eu como presidente da ACE, né? Aí, com um desafio muito grande, porque eles compraram sem muito dinheiro, então me deram lá 20 milhões de reais, falaram, olha, você se vira com isso aí e tal, e vê o que você pode fazer com esse dinheiro aí e tal. Então eu não podia assumir, você lembra que a gente tinha, a tua retenção era de acordo com o patrimônio líquido, né? Então eu não podia ter grandes riscos, né? Passei então a, criei e fui o precursor do seguro massificado do Brasil. Eu fui o primeiro a lançar uma apólice de seguro massificado do Brasil, tendo como corretor, na época, a EIO, né, do José Carlos Macedo. Fizemos um produto e passamos a vender esses produtos através de conta de luz, com valores pequenininhos, para seguros residenciais, de incêndio, incluía a limpeza de caixa d'água e coisas como essa. E com isto nós abrangemos o Brasil e chegamos a 36 milhões de segurados. Foi o maior número de segurados que uma seguradora já teve. Fato esse que nos levou, quando a academia premiava, do nosso, claro, nosso prezado amigo Mauro Batista, premiava a melhor seguradora do ano. E nesse caso, a ACE foi a premiada. E teve um lucro estrondoso. Os funcionários, os colaboradores todos ficaram muito felizes com os bônus. Eu me lembro que nós, na época, dávamos aos nossos corretores, que eu nunca classifiquei corretor de pequeno, médio e grande. Para mim, corretor era corretor. E era proibido dentro da empresa classificar corretores. Corretores é corretor. Pronto. O corretor é o mais legítimo representante do segurado, ponto. Então não tem grande ou pequeno, tem corretor de seguros. E nós presenteamos a todos eles com aquele tijolão que era um celular. Aquilo na época era, fez uma festa, né? Porque todo mundo tinha um celular, né? E esse celular era para ele se comunicar com a companhia. E a companhia deu mais um salto, porque ele tinha prazer de usar aquele celular para entrar em contato conosco na ACE. Contratamos para o lançamento. Vamos lá. Agora estamos na hora dos nossos queridos amigos patrocinadores.
Exatamente. Aliás, estou percebendo que você está acompanhando bem aqui em todos os sentidos, olhando para o relógio toda hora. Não precisa ficar tão preocupado assim, não, porque essa é a minha tarefa também aqui durante a nossa entrevista. Então nós vamos fazer aqui a abertura de um espaço para exibição das importantes mensagens publicitárias dos nossos patrocinadores e voltaremos dentro de instantes. Até já.
102,5.
Quinzena do Seguro da Bradesco Seguros. São 15 dias de ofertas para você proteger seu carro, proteger sua casa, cuidar da sua saúde, do seu sorriso, planejar o presente, o futuro e dar uma chance para sua sorte. Fale hoje mesmo com seu corretor ou com seu gerente Bradesco. Porque tem coisas que a gente nunca sabe quando podem acontecer, né? Bradesco Seguros. Com você, sempre.
Imprensa FM.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua locação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na Lâmpada?
102,5.
Fizemos aí as importantes mensagens dos nossos patrocinadores e o tempo fica à sua disposição novamente. Eu tenho aqui outras perguntas aqui, se você acha que que eu gostaria de continuar, continua. Se não, nós vamos para outras perguntas.
Vamos para outras perguntas, Pedro, porque daí a gente abrange mais temas, né?
Tá bom. Então, olha, além do seu reconhecido e elogiável carisma profissional, você poderia nos revelar sobre a sua trajetória que o fez alcançar inegável sucesso no mercado de seguros? Essa pergunta você praticamente já respondeu. Quer dizer, claro que você teria muito mais coisas para falar, muito mais. Mas diante da resposta que você já deu, que foi uma resposta absolutamente premiável, diga-se de passagem, nós vamos para a pergunta seguinte. Você poderia nos contar qual foi o momento mais marcante e desafiador da sua carreira?
Olha, Pedro, se você vai me permitir, eu só queria dizer o seguinte. Eu tive uma marca no mercado, né? Porque eu nunca deixei de voltar a ligação de alguém que me chamasse, em especial os corretores. Nunca. Não tinha esse negócio, fala com A, com B. Quero falar com o Acácio sempre estava lá para atender. Às vezes não na hora, voltava depois.
Sim.
Mas isso era número um. Número dois, eu sempre me colocava como prestador de serviço ao corretor, né? Jamais usei do cargo para ter um posicionamento que não fosse agradável. E estas coisas, somado à humildade, o amor ao próximo, fez da gente alguém diferente dentro do nosso mercado, do aspecto de ser muito acessível.
Uhum.
E isso trouxe uma marca, digamos, bastante reconhecida. E eu tive a felicidade de todas as empresas nas quais eu liderei, nunca sozinho, sempre junto com a equipe, de fazê-las crescer, se tornarem lucrativas e darem muito dinheiro para os acionistas, né? E nesse meu caminho, você pergunta para mim, Acácio, do que você se arrepende que você não fez, né? Eu vou ser bem sincero de não ter montado uma seguradora para mim. Eu, naquela zona de conforto de receber um bom salário de executivo, não me preocupava muito com isso. Motorista, carro, salário, você sabe como é que era antigamente, hoje está mudando, né, Pedro?
Com certeza.
Eu tenho filhos que dirigem hoje grandes empresas e não tem carro da empresa, o company car, né, mas não tem motorista e tal, motorista é coisa para criança, né, mas enfim, não tem mais, mas naquela época tinha, e eu sempre ficava naquela dúvida, e hoje eu vejo que eu deveria ter montado a minha seguradora, se eu tive a oportunidade de presidi mais de 4 seguradoras fora do Brasil, mas 4 ou 5 no Brasil, e todas elas foram muito bem, por que que a minha não iria, né?
Com certeza.
Mas isso já é passado. Fica para outra encarnação, Pedro, e você vai ser meu sócio.
Que beleza. Vamos ver se isso acontece o mais rápido possível.
Não, senão... não, demora. Se é na outra encarnação que demora um pouquinho mais.
Ah, você está falando na outra encarnação?
Na outra encarnação.
Ô meu Jesus, eu não sei se vale a pena, hein?
Bom, eu não sei. Eu não sei se pelas coisas boas ou pelas coisas não muito boas, vocês vão soltar nós de lá muito rápido.
Não, mas o mais importante é que você deu agora aí uma demonstração cabal do nosso relacionamento, que sempre foi assim.
Certo.
Quer dizer, então você já colocou em prática aquilo que nós conversávamos sempre, principalmente em Indaiatuba, onde nós passávamos o final de semana, que realmente foram coisas que aconteceram importantes com você e que você já está querendo me incluir novamente nas coisas importantes como você normalmente me incluía naquela época. Muito, já agradeço antecipadamente essa sua atenção
se Deus
e essa
quiser,
sua gentileza.
Se Deus quiser, e Ele quer.
Quer. Mas de preferência nessa...
Não tenho pressa, Bom. É como diz, o dia que o homem te chamar, você vai. Mas que eu não vou ajudar, não vou.
Que legal. Agora, você está falando uma coisa que é extremamente importante, que eu tenho certeza que nessa próxima pergunta aí as pessoas ficarão ligadíssimas para saber a sua resposta. Fale-nos, como é ter sucesso na profissão?
Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu escrevi em um dos livros meus, eu escrevi que o sucesso, Pedro, ele é mais dolorido do que o fracasso. Você vai dizer, você está louco, Acácio. Como é que é isso? Eu vou te dizer. Quando você fracassa, eu digo um fracasso, não estou nem falando em fracasso físico, tá? Estou falando em fracasso empresarial. Vem aqueles caras e dizem, olha, coitado, né? Poxa vida, você vê, ele não foi bem, teve que fechar a empresa, aquela coisa. Tá? O sucesso, porra, tá vendo aquele cara lá? Porra, não sei o que ele está fazendo, cara. Olha o sucesso do cara, pô. Então, existe muita... os antigos diriam olho gordo, né?
Uhum.
Muita questionamento, entendeu? Porque o sucesso, ele incomoda e incomoda muita gente. Mas é bom ter sucesso e eu sempre corri atrás do sucesso sem nunca pisar nos ombros de ninguém para crescer. Sempre com trabalho, com transpiração e com dedicação. E junto com a equipe. Eu subia, a equipe subia junto. Eles também eram sempre muito bem remunerados. Então, ter sucesso é saber ter a inteligência emocional para lidar com isso.
Maravilha. Agora a pergunta que eu vou te fazer, você praticamente já deu uma ideia dessa resposta. Vamos ver se é isso que vai acontecer mesmo. Ao longo da sua carreira, existe algo do qual você se arrepende?
Ao longo da minha carreira, eu, assim, não tenho nada, Pedro, a me arrepender, porque tudo aconteceu, né? De acordo com o projeto e com o que eu tive a vontade de fazer. O arrependimento já respondi lá atrás, não ter montado a minha seguradora. Por exemplo, agora, né, aquilo me arrependi. Eu me arrependi, isso é um arrependimento. Porque eu podia ter uma seguradora, não é pelo status de ter a seguradora, ser dono de seguradora, não. É que eu enchi o bolso de dinheiro dos gringos, entendeu? E eu podia ter feito muito mais por mim e por terceiros, por amor ao próximo, entendeu? Se eu tivesse montado a minha própria seguradora. Montei agora, recentemente, porque, só abrindo um parênteses, né? Hoje eu tenho 4 frentes de trabalho e 4 empresas. Uma é a editora, que só edita os meus livros e os meus artigos. Tem uma de eventos, que só trabalha com palestras e com alinhamento de empresa. Tem uma outra que é de mentoria e conselho, onde eu sou conselheiro das empresas. E a última que é de empreendedorismo estratégico. O que, que é isso? Alguém quer começar uma empresa, vem, conversa com a Cássio e diz, Cássio, como é que é, o que você acha dessa empresa? Não é só do setor de seguro, de qualquer setor, né? O que, que é que você acha desse projeto? Quero abrir lá uma empresa disso, lá em Goiás, tal. Eu digo, olha, eu acho que não é uma boa. Se eu acho que é uma boa, eu então faço com ele um contrato e traço para ele todos os pilares de uma empresa. Governança corporativa, compliance, administração, recursos humanos e monto. Tem empresas dessas hoje que já estão faturando 1,5 bilhão, que a gente iniciou já há 2-3 anos atrás. E eu não sou sócio dessas empresas, eu fico lá no conselho. Aliás, estou hoje com essas 4 frentes. Pretendo, Pedro, 3 delas eliminá-las no próximo semestre. Porque sabe que nós estamos no decidão, né? Então, nesse decidão que a gente está indo, eu preciso arrumar um pouquinho de tempo a mais para brincar um pouquinho, andar de carrinho de rolemã e tal, arrumar mais tempo. Eu começo 5h30 e às vezes eu vou até 10h30 da noite, porque tem que atender essas quatro frentes, alguns empreendimentos imobiliários, enfim, e assim por diante. Então, e tudo isso com bastante, digamos assim, alegria, êxito, às vezes acerto, às vezes erro, acerto muito mais do que erro, senão não estaria de pé. Mas também aprendo muito, continuo aprendendo, continuo lendo, leio muito, me instruo demais, participo de vários clubes de serviços, como G100, Consulting House, LEED, todos esses grupos de serviços para manter o network, tá junto. Tenho estado relativamente um pouco afastado do mercado segurador, mas as pessoas ainda vêm até mim. Recentemente foi criada uma legislação nova que chamava-se, para montar uma seguradora simplificada, que era Sandbox, era uma seguradora. Então eu montei algumas seguradoras dessa, né, a pedido dos investidores, e essas seguradoras já estão operando aí no Brasil e desenvolvendo um bom trabalho. Então eu tenho contribuído com o mercado segurador para o desenvolvimento, para a abertura, né, e para as facilidades que aí estão, inclusive dando ênfase naqueles seguros mais sofisticados, como o cyber seguro. Nós temos aí um laboratório, questão ética não vou falar, foi atacado há, sei lá, uns 3 meses atrás, perdeu todos os exames, milhares de exames, e agora foi atacado pela segunda vez por um hacker, né, que está pedindo milhões e milhões para poder liberar. Então, este seguro, ele vai se desenvolver muito, né, como outros mais.
Uhum. Interessante. Bom, ainda temos aí algum tempinho ainda. Não, já estamos praticamente no final do terceiro tempo. Certo. Vamos abrir aqui mais uma vez um espaço para exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já, porque infelizmente quando chegar às 8 horas o programa termina.
Que pena.
Termina aqui, mas nós continuaremos lá fora e durante a nossa existência nesse mercado.
Se Deus quiser.
Então, vamos para as nossas exibições aí, por gentileza, minha cara dela.
102,5.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido?
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
Imprensa FM.
Aqui é o Felipe Massa e além de piloto de corrida, sou empresário. E realizar o sonho de empreender exige coragem. E a coragem vem da minha certeza de estar protegido no caso de qualquer imprevisto. É por isso que eu estou com a Tóquio Marine, a seguradora que resolve.
Seguro Tóquio Marine Empresarial. Assistência 24 horas e pagamento em até 6 vezes sem juros. Contrate em tokiomarine.com.br ou fale com o seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
102,5.
Então vamos lá, vamos falar sobre o corretor de seguros, que você mesmo sempre diz. Quando você tiver a oportunidade de me entrevistar ou de qualquer papo que nós possamos ter, no almoço, no jantar ou nos eventos do mercado de seguros, não nos esquecemos nunca dos corretores de seguros, do corretor de seguros. Aliás, você deixou claro isso logo no nosso primeiro bloco. Então a pergunta seria para você o seguinte: na sua ótica, Cássio, e também pela sua larga experiência no Mister, diga-nos quais são as características primordiais que o corretor de seguros precisa para ter sucesso em suas atividades.
Ótima pergunta, Pedro. Aliás, como todas, né?
Obrigado.
Mas eu quero contar uma historinha antes de te responder isso aí. Quando eu saí do Brasil, o nosso saudoso Leôncio...
Que Deus o tenha.
Que Deus o tenha, né? Na época era o presidente do sindicato aqui, e ele disse: Cássio, eu preciso de um favor teu. Para onde está indo agora? Estou indo para Porto Rico, que é um estado livre associado americano. Lá não precisa de corretor, eu falei, lá não. Lá não, não existe a obrigatoriedade do corretor. Como é que funciona isso aí lá, né? Digo, deixe para lá, eu te conto. E fui lá, trabalhei e tal. E da primeira vez que eu estive aqui, nós estávamos tendo até o congresso aqui de corretores aqui em São Paulo, lá no Iambi. O Leôncio falou, Acácio, conte-nos como é que é lá. Ele disse, olha, eu vou te contar e você vai ficar desapontado. Por quê? Porque não tem uma apólice sem corretor lá. Como assim? Mesmo sem a obrigatoriedade, os segurados querem o corretor de seguro. Eles querem que o corretor seja o seu representante. Aliás, o mais legítimo representante do segurado, sendo repetitivo, é o corretor de seguro. É ele que vai cuidar no caso de um sinistro, ele que vai cuidar no caso de uma renovação. E os agentes lá, Cássio? Agentes lá, naquela época não tinha, viu, Pedro? Mas hoje tem. São as nossas assessorias. É assessoria. Junta uma porção de segurado e leva para a seguradora lá, entendeu? Pega um monte de corretores, põe um monte de corretores num balaio e vai lá para negociar. Então negocia melhor.
Claro.
Que era o agente, que hoje, assim, com pequenas diferenças, mas é o que faz o assessor hoje? Como eu disse que não existe corretor pequeno, nem grande, nem médio, mas eu entendo, tá, que uma seguradora não pode ter... Hoje nós temos quase 100 mil corretores aí registrados no Brasil. Nós não podemos... uma seguradora trabalhar com 10 mil, 20 mil, porque ela não tem sistema para aguentar isso aqui, para atender assim individual. Então a forma foi montar as assessorias que hoje prestam esse serviço. O corretor vai para a assessoria e é a assessoria que negocia com a seguradora. Era o que o agente de seguro fazia. Então, eu entendo que o nosso... corretor de seguros e as assessorias já se igualaram aos mercados americanos, né?
Tá.
Não vamos entrar em exceções, porque lá nós temos catástrofes, coisa que no Brasil, graças a Deus, nós não temos. Algumas, né? Umas chuvas, uns alagamentos e tal. E eu, a minha mensagem ao corretor é a mesma que eu sempre dei durante toda a minha vida. O corretor tem que ser aquele profissional que ele tem que estar buscando a inovação a cada dia. Ele tem que estar buscando novas oportunidades a cada dia. O corretor de seguros não pode ser aquele amigo segurado que só aparece na hora da renovação. Ele tem que, durante a vigência, ligar lá. Doutor Pedro, tudo bem? Como é que está o senhor aí? Está tudo certo com o cara? Está tudo certo. Basta isso. Fazer um mailing, né? uma lista de e-mail, mandando lá, olha, é um prazer ter você como nosso segurado. Olha, saiu um seguro novo agora, hein? Que só paga pelo tempo que se usa. Será que você não tem interesse nesse seguro? Então, isso eu vejo muito pouco, porque eu sou segurado. Faz na hora de renovar e depois não aparece mais, é só na hora de um sinistro que você vai usar. Então, o corretor de seguros, eu estou aqui falando de forma geral. É claro que tem alguns mais especializados, né? Eles têm que estar muito atento, porque a inteligência artificial, o que eles chamam de IA, né? O IA, inteligência artificial, o AI, né? IA, ele vai começar a fazer esse trabalho. Ele vai buscar lá a data de nascimento do seu Pedro Barbato, dia 29 de agosto, e ele é gato, né? Porque ele foi registrado só dia 12 de setembro, mas o Pedro é de 29 de agosto, né? Aí ele vai lá buscar e vai mandar lá para o Pedro disparar automaticamente. Parabéns, feliz aniversário. Estas coisas todas, a inteligência artificial, tem que estar lado a lado com o corretor de seguro. O corretor de seguro não pode mais continuar naquele relacionamento único e exclusivamente pessoal. É importante? É. Mas ele não consegue com 1.000 pessoas, com 2.000 pessoas, com 3.000 pessoas. Então ele deve estudar muito. Muitos diziam, não, tem que aprender o que tem lá fora. Hoje já tem tudo no Brasil. Você tem o seguro de vida resgatável, que antes não tinha. Certo?
Uhum.
Você tem seguro do automóvel já, que é pay per use. Pague pelo que você usa. Já tem. Já tem seguradora vendendo esse seguro.
Sim.
Não vou falar o nome aqui porque não é uma questão de fazer propaganda. Mas já tem empresa vendendo esse seguro. E muita gente quer, porque não usa o carro. Eu agora mesmo, para vir aqui, eu peguei um táxi. Porque para sair aqui de Moema, para chegar aqui até a Rádio Imprensa, eu vou pegar o carro, procurar um estacionamento e tal, eu saio daqui, eu pego um táxi aqui, em 10 minutos estou no meu escritório, vou continuar meu dia normal, sem dificuldade. Então, aos meus queridos amigos corretores, a quem eu prezo muito e atribuo a eles o crescimento do nosso mercado segurador, grande parte do crescimento do nosso mercado segurador eu atribuo aos corretores, eles devem sim se aliar a tudo que tiver de modernidade.
Maravilha, maravilha. Aliás, já, antes de nós terminarmos aqui a entrevista, você vai ficar com o compromisso de voltar ao programa.
Será um prazer, Pedro.
Você vai voltar ao programa, porque você tem muitas coisas ainda para falar a respeito desse mercado, que é um mercado realmente extremamente interessante para qualquer pessoa que queira trabalhar na profissão de corretor de seguros, conforme você acabou já de dizer. Agora, a recomendação que você faria para o corretor, você já deu, que essa seria a próxima pergunta. A importância do desempenho profissional, você também já falou, né? O papel do corretor, você já falou, você praticamente se liquidou com a minha pauta, né? Mas de qualquer maneira, tem uma que eu não vou deixar, não, vamos fazer agora, não é?
Certo.
Ao concluirmos esta agradável e produtiva entrevista, Cássio, fale-nos, o que você espera do mercado de seguros para o ano para este ano de 2023?
Olha, o que eu espero é o seguinte, sabe, Pedro? Nós temos aí vários desafios para o mercado segurador. O primeiro deles é o desafio da área econômica, né? Nós estamos aí já 4 meses se passaram, estamos entrando no 5º mês, estamos aí com o arcabouço fiscal para ser aprovado, né? Tem o teto de gasto e tem o arcabouço fiscal, né? Que está aí, disseram agora, hoje, eu escutei logo pela manhã, porque como você, 5:30 da manhã, eu já estou de pé, escutei que vão fazer uma nova redação para o arcabouço fiscal e que daí ele seria aprovado. Mas isso tem que, evidentemente, para ser aprovado, tem que determinar algumas punições para aqueles que ultrapassarem o valor estipulado que ele pode gastar, né? Digamos assim, os nossos dirigentes, né? Os nossos deputados, enfim. E todo o Congresso em si. Nós temos a questão da aprovação do novo um escopo das questões fiscais. Nós precisamos diminuir essa questão, não é nem imposto, é diminuir a burocracia. Pedro, para que você saiba, uma empresa grande, ela gasta 9% do seu faturamento só para cuidar da burocracia imposta pelo governo. Isso é um estudo feito pela Praz, não é eu que estou falando.
Sim.
Então, uma menorzinha gastar 4, mas é muito dinheiro. Isso precisa ser melhorado. Então, o novo planejamento, né, da lei fiscal, ela é muito importante. Porque uma vez isso definido, juntamente com a seguridade jurídica, que hoje não tem, estão falando em tirar a privatização da Eletrobras. Particularmente, eu acho isso um grande erro estratégico, não deveríamos deter isso, né? Agora, e a casa, por que você está falando isso? Tudo isso me impacta no meu mercado segurador. Que eu não tenho investimento, o pessoal lá de fora fica com medo de investir. Tarcísio estive agora lá buscando 180 bilhões, né, o governador. Conversei com ele há pouco tempo atrás, está indo lá buscar 180 bilhões, teve agora lá, para pessoas investirem em São Paulo. Está trabalhando na privatização da Sabesp. Tudo isso ajuda o nosso mercado segurador. Agora, temos que ter uma visão muito especial para o seguro de automóvel, porque ele está se tornando, de certa forma, proibitivo, uma tarifa altíssima, um preço alto, e isso começa a estimular os autosseguros ou as cooperativas que eu vi hoje com o STF, até impugnou duas delas hoje pela manhã, estava vendo. Mas sai, termina uma, começa a outra, né? Porque as pessoas não conseguem pagar. E o seguro-saúde? Né? O seguro-saúde hoje, que são milhões e milhões de pessoas, o SUS não tem condição de assumir. Se amanhã essas empresas deixarem de existir, o SUS não consegue assumir. Não tem equipe para assumir esses 20 milhões de segurados que existem. E nós precisamos diminuir a fraude. Né? Existe muita fraude do seguro-saúde e isso é uma coisa já sistemática. Então, nosso mercado segurador, ele apresentou um crescimento, ele tem agora um desafio grande, que tem a tendência de baixar a taxa de juros. Você sabe que as taxas de juros ajudam muito, porque as reservas, né? Você tem resultados financeiros mais poupudos e isso ajuda a compensar o déficit do resultado operacional. Então vejo um crescimento moderado para este ano, teremos esse crescimento e um lucro também moderado. Essa é a minha visão.
Maravilha. Muitíssimo obrigado aí pela sua participação no nosso programa de hoje. Fica aqui o compromisso que você já deixou claro que vai assumir, esse compromisso de voltar mais vezes aqui no programa para conversar com os nossos amigos corretores de seguros e, é claro, todos os segurados também que nos brindam com o carinho da sua audiência toda manhã de segunda-feira. Queremos deixar aqui o nosso abraço para o pessoal da imprensa especializada do setor de seguros, tá? Que sempre estão ligadíssimos no mercado de seguros para dar informações aos seus leitores. Vocês vão ficar agora com o Cacá Siqueira, né? Que já está na hora dele assumir o comando e nós estaremos de volta na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Até lá.
Meu muito obrigado, Pedro, e aos nossos ouvintes, um grande abraço.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação: Pedro Barbato Filho.